No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Careiro recebe consulta pública sobre a criação da área de proteção ambiental. Fico deflagra operação de combate à falsificação de documentos no Pará. FUNAI e UNB iniciam plano de recuperação ambiental da TI Yanomami. E Santarém sedia a COP das Juventudes da Floresta.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que consulta pública sobre criação da área de proteção ambiental deve ser realizada no Careiro. O evento acontece nesta sexta-feira. Anderley Oliveira traz as informações.
Nesta sexta-feira, o município do Careiro realizará a consulta pública para a criação da área de proteção ambiental. O encontro acontecerá no auditório da Escola Daniel Conrado, reunindo representantes das comunidades locais, autoridades e especialistas da área ambiental. A engenheira florestal Taina Simões destaca a importância da criação da APA para a região.
A APA, ela vem para regularizar a parte ambiental do município, para o município ter força de buscar recursos para investir no ecoturismo, não é isso, Fábio?
Sim.
Na piscicultura, na cultura local, não vai ser tirado, onde tem sua cultura local vai permanecer, foi feito todo um estudo técnico, onde está tudo dentro do estudo técnico, esses itens que já existem nas comunidades, não foi tirado nenhum, então vai permanecer. A APA, ela não vem para tirar nada, ela vem para trazer benefícios.
O coordenador do grupo de trabalho, Jonas Santos, reforça o caráter democrático desta consulta pública.
Mais uma etapa do processo da criação da APA, que é a consulta pública. Ela é feita exclusivamente para a participação de todos aqueles que compõem o alcance dela. E todas essas comunidades foram convocadas, né? Eu acho que 95%, né, já receberam o seu convite.
A consulta pública é o momento ideal para que a população possa conhecer a proposta detalhadamente, tirar dúvidas e contribuir com ideias que fortaleçam a criação de uma APA que reflita os anseios e as necessidades locais. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E FICO deflagra operação de combate à falsificação de documentos em cidades próximas à capital do Pará. Na ação foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão contra servidores públicos do estado do Pará. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Nesta quarta-feira, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO, no estado do Pará, deflagrou a operação decorrente de investigação policial que apura esquema criminoso de falsificação de documentos e corrupção de servidores públicos no estado do Pará, com conexões diretas com integrantes de facção criminosa. A investigação tem origem na Operação Exílio, iniciada pela Polícia Federal no ano de 2020, e revelou a existência de um núcleo criminoso atuante no Pará, responsável pela produção e distribuição de documentos ideologicamente falsos. Esses documentos eram utilizados para cobertar a identidade e a condição de foragidos de membros de facção criminosa envolvidos no tráfico internacional de drogas e armas na região de fronteira entre Brasil e Paraguai. Aprovou-se que, por meio da cooptação de servidores públicos em diferentes esferas, os criminosos obtinham documentos expedidos por órgãos federais e estaduais, como certificado de dispensa de incorporação, o Exército, carteira de trabalho digital, NIT, o INSS, CPF, Receita Federal e título eleitoral, Justiça Eleitoral. As fraudes envolviam ainda a emissão irregular de certidões de nascimento em cartórios extrajudiciais. Durante a investigação, foram identificados indícios do envolvimento de servidores públicos que, no exercício de suas funções, facilitaram a produção e validação dos documentos fraudulentos. Entre os investigados estão responsáveis por cartórios, servidores municipais e agentes vinculados à Justiça Eleitoral, que teriam emitido centenas de inscrições irregulares, levantando suspeitas de fraude eleitoral e falsificação documental em larga escala. Foram expedidos três mandados de busca e apreensão pelo Juízo Federal da 4ª Vara Federal Criminal. Depois de representação da FICO, dos três mandados, dois foram cumpridos nas cidades de Santa Isabel e São Francisco, no Pará. A operação reforça o compromisso da FICO no estado do Pará, composta pela Polícia Federal, Polícia Civil do Pará, Secretaria de Administração Penitenciária, SEAP, com enfrentamento qualificado e integrado ao crime organizado, especialmente no que se refere à atuação de facções e suas redes de apoio. Com informações da comunicação da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Radares de fiscalização entram em operação a partir do dia 12 de maio em Santarém. Os equipamentos estão instalados em 4 pontos estratégicos da cidade. Saiba mais com Liege Costa.
A partir da próxima segunda-feira, dia 12 deste mês, radares de fiscalização eletrônica começam a funcionar oficialmente em Santarém, no oeste do Pará, em 4 trechos de vias com alto fluxo de veículos. A medida visa intensificar o controle da velocidade no perímetro urbano, prevenindo acidentes e promovendo um trânsito mais seguro para todos. O limite de velocidade em todos os trechos fiscalizados deve ser de até 40 km por hora, conforme sinalização já instalada nas vias, como explica Marcelino Xavier, secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, destacando os pontos que vão contar com os equipamentos de fiscalização.
Que é na Bartolomeu de Gusmão, ali próximo ao Parque da Cidade, na Anísio Chaves, próximo à Praça do Patins ali, na Dom Frederico e na Moaçara, ali em frente ao Vigilância em Saúde. E esses radares, eles vão entrar em funcionamento na segunda-feira com o intuito de conscientizar as pessoas, né, moderar a velocidade. Então, pessoa que infringir o limite estabelecido, né, que é 40 km por hora, nesses perímetros, elas estarão sim sujeitas a uma pena de multa, né? Então, a gente deixa esse recado para a população que esses radares, eles só vão penalizar o condutor se a velocidade estipulada no limite permitido for descumprido. A gente deixa esse alerta para toda a população.
O retorno dos radares é parte de um planejamento técnico que visa garantir mais segurança nas vias. Os motoristas que excederem o limite de velocidade estipulado estarão sujeitos à multa conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. A fiscalização, segundo a SMT, é permanente e visa preservar vidas no município. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, pacote para desenvolvimento social e combate à fome é lançado no Pará.
Jornal Amazônia é Notícia.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica, ALE. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Pacote para desenvolvimento social e combate à fome foi lançado no Pará. A iniciativa integra ações de segurança alimentar, inclusão social e acesso a direitos básicos no estado. Saiba mais com Liege Costa.
O governo do Pará lançou esta semana um pacote de ações voltadas para o desenvolvimento social e o combate à fome no estado. A iniciativa, desenvolvida em parceria com o governo federal, representa o esforço nacional para reduzir as desigualdades sociais e garantir segurança alimentar à população em situação de vulnerabilidade. Durante a cerimônia de lançamento, Helder Barbalho, governador do estado, destacou a urgência de colocar o combate à pobreza no centro das políticas públicas.
Todos temos a missão de garantir com que o combate à pobreza esteja no centro das agendas do governo do estado, do governo federal, dos governos municipais. Por um lado, produzir e colocar alimento na mesa. Por outro, reduzir as desigualdades e buscar gerar emprego, gerar renda para que as pessoas possam ter dignidade a partir da valorização do seu próprio talento.
Entre as principais medidas apresentadas durante o lançamento está o programa Pará Sem Fome, que teve início com a assinatura de um decreto voltado à promoção de alimentação adequada e saudável. O projeto terá um investimento inicial de R$1.600.000 e visa ampliar ações de combate à insegurança alimentar, mobilizando recursos e incentivando doações. Além da segurança alimentar, o pacote contempla ações estruturantes em áreas essenciais, como explica Helder Barbalho, celebrando a parceria com o governo federal.
E esta parceria com o governo federal é fundamental para que nós possamos garantir com que o estado do Pará possa crescer e possa crescer para todos, que todos possam estar se enxergando neste processo de desenvolvimento social, garantindo alimento, garantindo combate à pobreza, elevando a condição de vida a partir partir das oportunidades. E, por outro lado, valorizar também as obras importantes de acesso à água em comunidades rurais, acesso a tratamento de esgoto, a domicílios que possam ter estruturas sanitárias adequadas com dignidade, porque isto diretamente representa a saúde.
Foram assinados compromissos para a implementação de 266 unidades de sistema de saneamento domiciliar, beneficiando mais de 1.900 pessoas em municípios como Anajás, Chaves e Ponta de Pedras. As estruturas visam melhorar o armazenamento de água e as condições sanitárias das famílias atendidas. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Funai e UNB inicia um plano de recuperação ambiental na terra indígena Yanomami com protagonismo indígena. O plano busca melhorar a qualidade de vida das comunidades, garantindo a participação efetiva dos indígenas em todas as etapas. Os detalhes com Felipe Gustavo.
E começou nesta semana e segue até sábado, dia 10, a primeira oficina do plano de recuperação ambiental da terra indígena Yanomami, intitulada A Floresta Brotando de Novo. O encontro acontece no Centro Regional Lago Caracaranã, a terra indígena na Raposa Serra do Sol, aqui em Roraima. O objetivo é identificar, avaliar e qualificar os danos causados pelo garimpo ilegal e os impactos na região e nos modos de vida dos povos Yanomami e Yekuana. O plano busca melhorar a qualidade de vida das comunidades, garantindo a participação efetiva dos indígenas em todas as etapas. A programação inclui oficinas de trabalho etnomapeamento, discussões e planejamento das ações em campo. A iniciativa marca uma nova fase da Força-Tarefa de Desenvolvimento Sustentável Yanomami Yekuana, voltada à restauração ambiental e à união de instituições para resgatar a dignidade dos povos indígenas. O plano está sendo elaborado dentro do termo de execução descentralizada firmado entre FUNAI e a Universidade de Brasília, por meio do Centro de Desenvolvimento Sustentável, com apoio da Força-Tarefa Yanomami Yekuana. Conta ainda com parcerias do Ministério dos Povos Indígenas, IBAMA, organizações e comunidades indígenas, além de outras instituições governamentais e da sociedade civil. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
COP das Juventudes da Floresta debate pautas socioambientais, climáticas e bem viver na região Pai Lago Grande, em Santarém. Articulada pelo coletivo Guardiões do Bem Viver, a programação acontece de 23 a 25 de maio na comunidade Vila Brasil. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A comunidade Vila Brasil, localizada na região do Arapiuns, no projeto de assentamento agroextrativista ao Pai Lago Grande, em Santarém, no Pará, será o palco da grande mobilização da pré-COP 30. Intitulada de COP das Juventudes, a programação articulada pelo coletivo Guardiões do Bem Viver, em parceria com demais organizações, tem como lema, no território das juventudes, justiça climática e bem viver, busca debater as pautas e demandas das comunidades e de como se organizam sobre o clima na região, tendo em vista que grande parte dos povos das águas, da floresta e dos campos são desassistidos e ignorados nesse espaço. A expectativa de público para a programação é de 500 pessoas e, para isso, estão sendo mobilizadas ações descentralizadas nas comunidades das três regiões, Arapiuns, Arapixuna e Lago Grande, como pontua o Elton Rodrigues, do coletivo Guardiões do Bem Viver.
E a mobilização, ela está sendo muito assídua, né, nas nossas comunidades. A gente está aproveitando alguns espaços que a gente tem, como as Assembleias da FEAGRA, né, que estão sendo realizadas nas três regiões. Então, a gente está usando esses espaços, né, como comitê organizador dessa COP para estar divulgando, para estar levando cartazes, para estar levando cartas. E também a gente está indo nas comunidades, né. A gente pegou alguns jovens do nosso coletivo e a gente está enviando, né, para fazer essa mobilização nas comunidades. E a nossa expectativa é que a gente traga pelo menos 500 jovens, né, de todo o território Pai Lago Grande, mas também da Resex e também outros jovens, né, outras lideranças que vêm de outros lugares, outros espaços para estarem visitando, nos conhecendo.
Elton destaca ainda como está dividida a programação da COP das Juventudes da Floresta.
O primeiro dia, que vai ser na sexta-feira, vai ser a chegada das nossas comunidades, né, que vão chegar não em Vila Brasil, que vai ser a sede do evento, mas a gente vai chegar em Coroca, onde a gente vai fazer ali uma mística de abertura, né, com a chegada das comunidades. E em seguida a gente vai fazer uma pequena romaria, né, de Coroca até Vila Brasil, aonde vai ser o espaço, né, onde vai ser a sede do evento. E em seguida a gente vai ter ali o credenciamento das comunidades, a gente vai ter a refeição. E no outro dia, no sábado pela manhã, a gente vai ter um seminário, né? Um seminário onde a gente vai estar debatendo com as comunidades. É o início, né, da criação de uma minuta, onde a gente está com o pensamento de levar para a COP30, né, a COP que vai acontecer em Belém. E à tarde a gente vai dividir em tendas, né, que a gente está chamando de territórios. Vai ser dividido em 10 territórios, né, para organizações, para debate de justiça climática, diversidade de gênero, questão do Arapio e Rio Direito, né. Eu sei que vão ser 10 territórios, né, que a gente está chamando. E no outro dia, no domingo pela manhã, a gente vai ter um grande seminário, né, onde a gente vai estar apresentando a minuta que foi construída pelas comunidades, vai estar fazendo o fechamento e apresentando, né, o resultado.
Para além das comunidades do Pai, outras regiões, como a Reserva Extrativista Resex Tapajós Arapiuns, a Terra Indígena Maró e demais territórios, estão sendo mobilizados. Todas essas discussões também estão voltadas para o debate da Cúpula dos Povos rumo à COP30, que é um movimento que articula a participação de movimentos sociais e organizações da sociedade civil na COP30. Ao final da mobilização, será produzido um documento com as demandas do território para ser entregue durante a COP30 em Belém, que acontece no mês de novembro. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
Estamos vivendo um momento singular, marcado pela morte do Papa Francisco. A ausência de sua liderança e de sua voz profética deixou um vazio que hoje alimenta as expectativas da humanidade. Nos próximos dias, os olhos do mundo estarão voltados para uma simples chaminé, colocada sobre uma das obras da arte mais célebres do planeta. Sob os afrescos de Michelangelo, encontra-se 133 homens, vindos de todos os cantos do mundo. A eles foi confiada a missão de escolher um novo bispo da diocese de Roma, aquele que será chamado a confirmar os seus irmãos na fé. Durante as semanas que se seguiram à morte de Francisco, até o início do conclave, as congregações gerais reunidas na aula nova do sínodo foram momentos de discernimento. Nela, certamente, houve também uma análise atenta da realidade atual, com o intuito de traçar quais características o novo bispo de Roma deve possuir. Vivemos em um contexto de transformações profundas e rápidas que exigem abertura, flexibilidade e a capacidade de ler os sinais dos tempos. Há uma certeza que não pode ser ignorada. O perfil do bispo de Roma já não pode seguir os moldes de um passado recente. Ele é chamado a tornar o Evangelho uma boa nova realmente alegre, capaz de abrir-se, em meio do hiperindividualismo de hoje, a novas linguagens e expressões que comuniquem a pessoa de Jesus de Nazaré. Tudo isso é um tempo marcado por turbulência, inquietações e pela busca de respostas para a vida, que devem ser oferecidas com a leveza e o frescor daquele primeiro dia da semana, quando ainda na escuridão da madrugada, mulheres ousaram desafiar o medo e a morte. Movidas pelo amor, foram ao encontro de quem acreditava em estar morto e encontraram a pedra da tristeza removida, o túmulo vazio e, ao mesmo tempo, iluminado pela presença do ressuscitado. Não o encontraram com os olhos do corpo, mas com os olhos e os sentidos do coração, e souberam com certeza que ele estava vivo. Mais do que nunca, o nosso tempo precisa não apenas de uma instituição, mas de uma nova voz, uma voz que anime e testemunhe a esperança que caracterizou as primeiras comunidades cristãs, aquela esperança que, mesmo sob aprovações e perseguições, levou aos quatro cantos do mundo a boa notícia, que nos próximos dias possamos ouvir novamente o grito de alegria que ecoou na manhã da Páscoa. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.201 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Anderlé Oliveira, Felipe Gustavo e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.